Bom, seguindo então, bom, além de madeira, né, que faz esse vinho tradicionalmente diferente, banius também seria, né, uma questão que fica maturando no sol.
Sim, em bombonas de vidro tradicionalmente. Então tem alguns vinhos ali do Languedoc-Roussillon, dessa região, que tem essas características
Sim,
também.
diferentex. Fora isso, o que que a gente teria mais assim nesse sentido de vinificação diferente? O Retsina, né?
O Retsina grego é completamente bizarro. Na Grécia, o pessoal não costumava tomar vinho feito só de uva. Era muito normal aromatizar o vinho com ervas, temperos, minerais e etc. Mel e cozinhar esse vinho e usar uma resina para aumentar a longevidade dele.
Sim.
E tradicionalmente se diluía esse vinho na hora de consumir. Então, quando eles faziam uma reunião social, era um simpósio. E tinha uma pessoa que era o simposiarca, que era a pessoa responsável por diluir o vinho. Então, dependendo do quanto ela quisesse que o rolê durasse, ela ia diluir mais o vinho ou deixar o vinho mais concentrado. Vinho menos diluído, a reunião ia durar menos, porque as pessoas
Sim.
ficavam bêbadas mais cedo. Vinho mais diluído, esse vinho ia durar mais tempo. E vinho era diluído com água do mar, o que é outra coisa bizarra. Mas
Errado.
essa
Boa
tradição.
reunião, ninguém estava certo.
Essa tradição da Ática, da Grécia principalmente, feito em ânforas que geralmente eram revestidas com resina de pinos, e hoje ainda se adiciona resina de pinho no vinho. Então se faz Retsina na Grécia.
Eu provei esses dias um Retsina. Tem para vender
O que
na
tu achou?
Decanter.
Que tu achou do
É o
Retsina?
Decanter, né?
Isso,
Tem.
a Decanter tem.
Nós tomamos. Cara, ele é. Basicamente, tu parece que tu tá tomando um suco de pinheiro, assim. Ele parece um pinheiro diluído, aquela resina tá bem presente, sabe? Tem o vinho ali, tu sente a fruta, tu sente tudo, mas realmente é bem diferente. Para te sentar e tomar uma garrafa, é uma coisa bem. É bem complicado se tu não tá acostumado, sabe?
Retsina é uma coisa muito, muito, muito bizarra. Então, assim, ó, você sempre teve curiosidade de beber Pinho Sol? Esse é o vinho para você, porque ele vai lembrar o aroma do pinho,
O
do
pinho é
pinos e
perfeito.
etc. É um vinho agradável, mas ele tende a ser pouco complexo, porque a nota do pinos
Sim.
domina o vinho. E é algo,
Ele
eu
vai
diria,
enjoar, né?
ele
Consequentemente.
enjoa, ele é mais
É.
cultural do que qualquer outra coisa.
Claro.
Eu não desgosto de Retsina, tem gente que odeia Retsina, eu não desgosto. Não é algo que eu tome com frequência, mas se tiver para tomar,
É curioso,
eu
né?
vou provar e vou tomar com prazer. Mas é bizarrice, é loucuragem do mundo vinho.
Fora isso, a gente vai, com certeza vai falar de Jerez também, porque é uma vinificação muito boa. Eu acho que o Jerez até pode render quase um inteiro, mas a gente vai ver como é que vai ser. Vamos deixar o Jerez por último, então.
Sim. Ah, mas o que a gente pode falar de Jerez aqui, aproveitando esse gancho,
Sim.
é a questão da flor. Flor é um conjunto de leveduras que vão se instalar na vinícola. E na maior parte do mundo, flor na vinícola é sinal de sujeira, a vinícola não está bem limpa, é sinal de contaminação. Vai dar aroma de acetaldeído para o vinho, então ele vai lembrar Marcela, vai lembrar maçã, maçã seca, noz, a casca da noz. Então ele vai lembrar alguns aromas bem específicos. Mas existem vinhos no mundo que amadurecem sob véu de flor e tem altíssima qualidade. Jerez é um ótimo exemplo,
Sim,
Fino,
Viognier também,
Manzanilla,
né?
Vangeaune do Jura na França é um outro ótimo exemplo disso. Então no Chile tem gente experimentando com isso também. O Chile é o lugar onde todo mundo experimenta as coisas loucas.
E
Então,
tu não gosta muito de Jerez, né, Vini?
eu não gosto nem um pouco. Eu adoro Jerez. Comeria farinha Jerez.
Jerez, não, e ele é diferente, né? Todos os estilos, e só para entender que quando tu não completa a barrica, não atesta ela, ele acaba desenvolvendo essa flor em cima, ele acaba
Eu tenho que ter
tendo essa.
um volume alcoólico específico, tenho que ter
Perfeito.
condições específicas dentro da minha vinícola que favorecem o surgimento da flor. Só que a diferença principal é que no Vangeaune e no Jerez Fino e Manzanilla, eu quero flor de propósito. Isso vai prevenir a oxidação do vinho e vai dar um estilo muito aromático, delicado de vinho. Só que, para o resto dos vinhos do mundo, é defeito grave flor.
Claro.
Então, flor fora de contexto é defeito. Nesses dois casos é alta qualidade.
Sistema também de soleira.
Sistema de soleira é um sistema que está sendo usado para outras bebidas também no mundo, que é um sistema usado em Jerez, que você vai usando, passando vinho de uma barrica para outra, para ir homogeneizando esse vinho.
Com mais tempo, por menos tempo.
Do mais jovem para o mais velho. Então você tem soleiras com 8 níveis, então são soleiras com 8 anos, 30 anos, 50 anos. Então tem partículas de vinhos muito velhos e vinhos mais novos ali no meio.
E como é legal que isso replica também, por exemplo, o alimento, né? O aceto balsâmico, ele é muito similar a essa,
ele
o negócio
é similar
do teu aceto
a isso.
Mãe, e ele vai reproduzindo.
Ele vai reproduzindo, até porque tá, no caso do aceto balsâmico, tu tem uma acetobacter ali, tu tem uma acidificação de um mosto cozido, geralmente ali de alta qualidade. E nesse caso, eu quero criar o vinho mais homogêneo porque eu não vou trabalhar com safra.
Claro.
Em Jerez, por exemplo, para usar o sistema de soleira. Então eu não quero um vinho safrado, mas quero um vinho que tenha essa alta qualidade todos os anos. Eu consigo isso em outros lugares também, por exemplo, champanhe. Eu consigo ter o meu blend da casa misturando vinhos de várias safras. Então outra tendência no mercado hoje é fazer vinhos não safrados. Ontem a gente teve uma degustação de vinhos pacificados, vinhos feitos com uvas desidratadas.
Vamos entrar nesse tema também.
E desses vinhos que a gente estava provando, 2 ou 3 não eram safrados. Então a vinícola escolheu deliberadamente usar vinhos de várias safras. E assim, o vinho mais velho passou 36 meses no carvalho, aí o vinho intermediário ficou 24 meses, o vinho mais novo ficou 12 meses no carvalho só. Então é uma forma também de fazer blends de carvalho no vinho.
Legal.
Então tem várias micro técnicas que eu consigo ir adaptando para buscar a qualidade e a identidade do meu produto.
Beleza, vamos falar então sobre o apacimento aí que falou agora, né, que vocês provaram.
O apacimento é a técnica do Amarone della Valpolicella. Eu vou colher a uva madura, bem madura, e vou colocar ela num lugar quente, seco, bem ventilado, para ela poder desidratar.
Tipo um salame italiano, uma copa.
Tipo uma copa, um salame. Eu quero que a água desse grão de uva, desse cacho, evapore. E o grão vem murchando e concentrando açúcares, acidez, aromas, sabores. Então eles tendem a ser vinhos mais alcoólicos. Então ontem o Amarone que a gente degustou tinha 16,5% de álcool. Só que tinha uma acidez alta, que equilibrava esse álcool todo. Porque concentra. É diferente o apacimento, que eu colho a uva e deixo desidratar, do que a pacificação para fazer vinho de colheita tardia. Porque enquanto a uva está no vinhedo, a minha acidez tende a diminuir e o meu açúcar tende a aumentar. Então, vinhos de colheita tardia, doces, por exemplo, muitas vezes são bastante alcoólicos, muito doces, mas não tem acidez para equilibrar
claro. Esse
meio de caminho. E quando eu colho essa uva e deixo ela desidratar fora, eu
preservo
a acidez.
Tá, e em boca, tanto o colheita tardia, então o cara esperou, foi pós período de safra, ela já está secando no próprio cacho ali, basicamente.
Sim, exatamente, ela está secando
e daí,
no próprio cacho.
E tu vai ter, então, o que tu vai ter em boca? Qual a diferença que tu nota neles?
Então, primeiro, uva de colheita tardia.
Tá.
Eu tendo a ter mais açúcar do que acidez.
Tá.
Então, eu tendo a ter um desequilíbrio. Assim, tem vinhos de colheita tardia muito equilibrados.
Claro.
Mas eu tendo a ter um desequilíbrio mais fácil, açúcar, álcool, acidez.
Certo.
Tendem a ser vinhos mais enjoativos. Porque eu degradei a acidez enquanto essa uva estava na videira ainda. Quando eu tenho um vinho de apacimento, eu colho a uva e deixo pacificar fora da videira, eu tendo a preservar a acidez. Então eu tenho um equilíbrio álcool-açúcar-acidez maior. Para vinhos doces ou para vinhos secos também. Um outro ponto. Nos dois casos eu tendo até uva, aroma de uva bem madura, sobremadura, geleia, compota, uva ou fruta... em álcool, então pode lembrar muito licor, xarope de frutas, e isso vai variar da casta que eu estou usando para fazer esse vinho, mas eu tenho esses aromas mais maduros. E os vinhos de apacimento, principalmente com o envelhecimento, tendem a desenvolver notas terciárias muito nítidas. Então tendem a ter uma nota de alcatrão, um tabaco, tendem a ter um mentolado, um canforado, e notas medicinais, aquelas notas de olina, de bitter, erva amarga, flor seca, são notas muito comuns desses vinhos.
E esses, assim como todos os outros vinhos que a gente está falando aqui, o preço acompanha porque tu tem uma demanda bem mais complicada para produzir, né?
Sim, ó, para ter uma referência, ontem a gente degustou vinho de 140 a R$630
Sim.
a garrafa.
Aqui no Brasil, quem tem, que eu recordo, é a Barcarola.
Então, a Barcarola no Vale dos Vinhedos tem.
Argenta, se não me engano, tem também.
Luiz Argenta tem o Merlovas Hidratados, a Barcarola tem o Luiz Petroli. Tem a Aracuri, dos Campos de Cima da Serra, tem o Reduto, que está muito bom, nós degustamos ontem. A Via Piana tem o Gerant, que também é feito com uvas desidratadas. A Toné, em Caxias do Sul, tem o Amaro, que é feito com uvas hidratadas também. A Valontano tem o L.A. Gazanini, que também é feito com uvas hidratadas e é vendido pela Valontano e pela Mistral, que é distribuída pela Valontano. Então tem um
muita
monte
opção
de vinho de uva desidratada feito no Brasil e de alta qualidade.
Nossa, bom, hein? E é delicioso, né?
É saboroso, muito, né? Bom.
Ele é um baita vinho mesmo.
E muitos deles transcendem até a parte de que a gente chama de harmonização.
Claro.
Ele é tão concentrado, tão intenso, que o legal é tu abrir a garrafa no final da refeição e ficar tomando,
claro,
com os amigos, jogar conversa
fora.
Quase
como se fosse um vinho de sobremesa. Né?
É, assim, um vinho de meditação, um vinho de sobremesa, aquele vinho pra tomar,
sim,
porque ele é bom pra caceta e é potentão. Claro, ele vai harmonizar com os baita pratos, mas não precisa de harmonização também esse tipo de vinho.
Maravilha!
E com chocolate amargo e meio amargo. Eu geralmente recomendo para chocolate amargo e meio amargo vinho licoroso, doce, tinto, mas funciona bastante bem.
Que joia. E os congelados? Uvas congeladas?
Então.
De todos os estilos.
A gente tem os ice wine. Os ice wine, vinhos que são feitos com uvas congeladas no vinhedo. Mas uma coisa que está começando a surgir mais no mercado, principalmente nos Estados Unidos, são os iced wines. Então eu não espero que o clima esfrie o suficiente no vinhedo para colher a uva congelada, até porque eu tenho o risco de podridões e etc. Mas eu colho essa uva madura, levo por uma câmara fria e congelo. O efeito é essencialmente o mesmo, né? Similar. E aí eu vou prensar essa uva congelada, a água está congelada dentro do grão.
Sim.
Então vai sair os ácidos e o açúcar e um pouco da água, que é um xarope super concentrado e perfumado, para fazer esses iced wines. Mas eles não são ice wines no sentido puro, tradicional, sim, do termo. São vinhos de uvas congeladas.
Induzidos.
Com congelamento induzido.
Perfeito, mas também pode ter alguma outra maneira, ou são essas só as duas que se utilizam, assim, geralmente para ice wine?
Para ice wine são essas duas maneiras. É uva congelada naturalmente ou artificialmente?
Artificialmente, beleza. E eu acho que é isso, meu. Pelo que eu recordo até agora, é isso. Ah, botrites, se quiser falar sobre a botrites, né?
Sim, botrites geralmente é podridão ruim para vinhedo, ninguém quer botrites no mundo. Existem alguns locais onde tem a podridão nobre. Exemplos mais famosos é o Sauternes francês, os Trockenberger-Nogelés, os Berger-Nogelés alemães e austríacos.
Saúde!
Obrigado. Então eu tenho vinhos que têm botrites natural. Mas o que está acontecendo também no Novo Mundo é, em lugares mais secos, onde a botrites não se desenvolve, o pessoal cria artificialmente as condições para a botrites e inocula o patógeno, inocula o fungo, mas cria condições de umidade, geralmente de manhã, o clima é naturalmente quente e seco à tarde, então a botrites se desenvolve e eu tenho podridão nobre implantada ali. Eu li alguns casos mais ou menos bem sucedidos nisso, mas tudo sempre foi experimental. Tem alguns vinhos no mercado com botrites e tudo mais,
sim,
mas nada muito confirmado.
Não há o que não haja, então.
Não há o que não haja. Eu não conheço nenhum vinho no
Brasil.
Isso
aí é o ser humano brincando de Deus. Daqui a pouco as uvas se rebelam e vão fazer vinho de gente. Tu vai ver só.
Bom, eu quero ver. Não sei se quero provar
vinho de gente.
Eu quero ver, mas não quero provar.
Meu, e eu acho que a última pra fechar, porque eu não acreditei nessa, mas é o vinho com pedra de meteorito.
Sim, sim. Bom, o meteorito tem uma história interessante, porque o cara, ele trabalhava num observatório, um astrônomo, e ele, um vinho chileno, ele pegou esse meteorito e botou o meteorito dentro do tanque.
Fermentou então, junto.
Então, aí tá, um Cabernet Sauvignon com o meteorito. O nome do vinho é meteorito, é um Cabernet Sauvignon.
Isso é da onde? Desculpa.
É de chileno, de São Vicente de Itaguatuágua. O nome do vinho é meteorito. É um britânico que é aficionado por astronomia. E aí ele pegou o meteorito e botou dentro do vinho.
Pessoal, e aí volta cada vez mais louco, hein?
E aí traz pro vinho, segundo ele, um sabor do universo, assim. É um vinho alienígena.
É básico.
E tem uma história legal pra
ele
contar.
Ele é caro?
Não, não é um vinho caro. Não é um vinho muito caro.
Vou
é
tomar
fácil
esse vinho, então. Vou atrás dele.
Tem que provar. É fácil de encontrar aqui em Porto Alegre.
Ah, você tem no documentário do... Eu acho que é no Somo. Não, no Um Ano em Borgonha. A Lilu, ela faz carinho na videira. Ela conversa com a videira. Aí cada um com a sua loucura, né?
Então, aquilo. Não há o que não haja no mundo do vinho. E sempre vão surgir coisas novas. É que nem a onda do vinho azul, Que são vinhos
azul, boa.
Coloridos com antocianas naturais ou com artificiais.
Sim.
Estão pipocando pelo mundo. Então sempre tem essas coisas meio... Espumante tinto, que não é nada excepcional, mas é difícil de encontrar no mercado.
Sim.
Sempre tem muita coisa estranha que a gente vai encontrar.
Tem alguma coisa que está surgindo aí que tu faça ideia nova? Alguma coisa diferente? Ou tá tudo...
Na verdade, o que mais está acontecendo são resgates de práticas antigas. E, de novo, muitas práticas dessas foram deixadas de lado porque o paradigma sobre o que é um vinho de qualidade mudou. Então, hoje, um vinho branco de qualidade para o mercado, do ponto de vista comercial geral, é um vinho fresco, limpo, leve, aromático. E o laranja, que a gente falou lá no começo, não combina muito com isso. Mas eu posso ter vinho laranja de alta qualidade para um nicho de mercado. Então, é mais ou menos isso. É resgate de coisas antigas e misturar técnicas ou testar técnicas novas. Ah, é botar flor em vinho rosé, que é uma coisa que não é feita tradicionalmente. É enterrar o vinho para ver o que, que dá, botar debaixo da água, botar um meteorito dentro, é testando coisas que ninguém fez, mas muito disso não passa pelo viés científico, mas pelo viés comercial.
Claro.
Então tem que, assim, o viés comercial não é melhor que o científico, só que o científico produz conhecimento. Então, quem quer aprender sobre vinho, vale a pena comparar.
Lógico.
E tem vinícolas que trabalham muito bem a questão da comparação. Mas se você quer só beber e provar coisa nova, diferente, exótica, meu, tem muita coisa pra
provar.
Isso
é um bom tema pra uma degustação tua, hein, Vini?
É um bom tema. Vamos montar uma degustação de vinhos.
Eu topo provar um que é o mesmo lote, porém em vinificações diferentes.
Sim, vamos organizar isso aqui.
Bem legal. E vamos indicar cada um, né, o nosso vinhozinho do dia.
Sim.
A Natália não tá aqui, então ela não vai poder palpitar no seu vinho. E, Vini, o que tu indica pra gente?
Vamos lá. O que eu vou indicar para nós? Eu vou indicar o Meteorito.
Boa.
A gente falou dele agora. Eu tô vendo aqui, o preço dele tá na faixa de 80 a 100 reais, mais ou menos. Então, chileno, tem um pedaço de meteorito que caiu no deserto da Atacama mais ou menos 6 mil anos atrás. O meteorito tá dentro de um tonel de carvalho onde o vinho estagia. Então é um vinho com bastante fruta, bem fresco, não sinto sabor do meteorito dentro do vinho, mas também não sei que sabor o meteorito deveria dar para o vinho, mas é interessante um vinho pelo fato de ter meteorito dentro dele.
Legal, eu vou querer comprar ele, certo. Podia vir com uma pedrinha, um pedacinho, uma pedrinha.
Olha, aí que tá, tem que saber o tamanho do meteorito, né?
De repente é só uma brita, né?
Mas tem uma linha de vinhos que vem com runas.
O que serve? Runas?
Runas. Sabe aquele alfabeto que os vikings escreviam e
sim,
tudo mais?
Sim.
Aqueles são runas. Tem vários alfabetos rúnicos no mundo, não é um só, mas existe uma linha de vinhos que vem com uma runa, e as runas têm um significado, além de escrito, linguístico, um significado místico. Então tu compra o vinho, vem uma runa embaladinha, tu não sabe qual é a runa que tu vai tirar.
Ah, eu já comprei esse vinho.
E aí tu abre o vinho e tem uma runa. Tu tem uma, como se fosse uma leitura da sorte.
Tu tem quase um biscoito chinês.
Exatamente.
Beleza. Bom, eu vou indicar, então, eu já falei do Cão Perdigueiro, Trebbiano, um vinho laranja. Tá numa média de 119, 120 reais. Ele é um vinho que eu gostei bastante, eu provei na Feira do Barra. Não sei onde é que deve ter a venda aqui, mas provavelmente algum site tu vai achar aí
o Google é meu buscador e nada me faltará.
Sei que tem no Capincho ali, no restaurante, eles vendem ali. Vinho bacana, uma média de 120 pilas e tá valendo para provar e para entender assim, o que, que é esse cenário do vinho laranja. Vale bastante mesmo.
O Las Runas é um vinho chileno de uma vinícola chamada La Recova. Então é um bom... também é um vinho curioso. Nesse claro. Caso não tem nenhuma vinificação diferente.
Sim, mas tem um brinde.
Mas tem um brinde, tem um negócio.
Eu gosto de brindes, meu. Inclusive tem um que é o Tras La Piedra, que é o. Que é de Mendoza, o pessoal, uma molecada, uma gurizada que faz vinho lá. E ele vem com um rótulo e vem um. Tipo um olho de gato, uma pedra vermelha, que quando tu passa na frente do rótulo, ela muda. Fica bonito. Ele é meio revelador, assim, sabe? Assim como os rótulos também com realidade aumentada, né? Que legal pra caramba.
Sim.
Walking Dead. Eu comprei um agora também que tem que testar ali, depois eu publico o vídeo. Eu comprei um lá no Caetá, que é com QR Code. Daí o rótulo toma vida, sai caminhando. É isso aí, é tecnologia. Daqui a pouco a gente nem beber vai mais, né?
E eu vou indicar um outro vinho aqui, que fica como dica. A gente tá falando de vinho de Itália e etc. Tem um produtor português que é o Paulo Laureano. E o Paulo Laureano, ele faz um vinho de Itália, só que ele faz um vinho de Itália e ele envasa numa talhinha. Então a garrafa dele é uma talhazinha de barro.
Que legal, hein, meu?
Tu compra a talhazinha de
onde
barro.
É, que é, isso?
É de Portugal. O Paulo Laureano fazia em Portugal. Então,
bem bonitinho,
é...
mesmo, garrafa bem bonita.
Quem trazia para o Brasil era a Adega Alentejana, acredito que seja a Adega Alentejana que ainda traz para o Brasil. Então é curioso.
O próprio Fiasco, né? A garrafa do Chianti clássico.
Sim, é uma garrafa que já está aparecendo.
É,
sim.
Super legal. É isso aí, meu. Talha.
Talha.
La Bella Polenta, se talha così.
Talha. Ah, e tem mais uma dica. Uma garrafa que a gente comprou lá em casa. Vamos dar muitas dicas hoje.
Vamos, poxa, dica.
E o Thiago e a Natália receberam também da La Pastina.
Linda.
É, o nome do vinho é Gem. É um vinho Peidoc, tem um branco e um rosé. Nós tínhamos o rosé em casa, provamos o rosé. Primeiro, a garrafa é lindíssima.
Parece que foi esculpida no gelo, né?
Exatamente, parece uma escultura no gelo, uma joia, uma gema.
É.
O vidro é trabalhado dessa forma e o vinho é bem gostoso também e não é um vinho caro. Então também é uma dica legal de garrafa bonita, embalagem bonita, que não é o tema de hoje, mas...
Preparem os boletos, porque o bicho vai pegar,
o
galera.
O bicho vai pegar.
É isso aí. Bom, maravilha. Foi esse o nosso podcast hoje. Siga a gente nas redes. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima. Saúde, bebam bem, bebam melhor.
Saúde, não façam nada que eu não faria.
Ótimo.